É tonha de meios.
Como é que é? Parabéns, essa já é a abertura da leitura de e-mails!
Sério, gente, eu tava aquecendo a voz, fazendo careta.
A glote. Ô, pessoal, aqui é o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Urifes.
E a gente tá na nossa leitura de e-mails, voltando aqui depois de um pequeno hiato.
Isso.
Não teve hiato, vai. A gente só reprisou um programa, porra.
É, e olha só, gente, vocês ficam pedindo pra eu e o Thiago Alberto fazer episódio, caso o Queiroz não possa. A parada é a seguinte, só o Queiroz trabalha aqui. Eu e o Berto estamos na aba. A gente não vai trabalhar, não adianta.
Muito bom. Então vamos lá pra nossa leitura de e-mails. Tava com saudade de ler e-mails aqui. E então o nosso primeiro e-mail é da Isadora Lee Padilha. Olá, tricoteiro supimpas, tudo bem? Quanto tempo não apareço por aqui?
Verdade.
Já ensaiei enviar e-mail algumas vezes, mas a mensagem ficou só na minha cabeça mesmo. Mas agora tô aproveitando a facilidade do app do paizinho pra enviar esse e-mail. Jabá de graça temos. É isso aí! Olha que maravilha, que delícia.
Ela diz que é de graça, né? Nunca se sabe.
Será que é por isso que ela tá sendo, o e-mail dela tá sendo lido em primeiro lugar aqui? Será? Não sei.
Não sei nem.
Acho que foi só uma coincidência.
Será pra ser com a camisa do... Riso. Nossa, deu um branco.
O que você tá fazendo, cara?
É muita falta de glicose no cérebro.
Gente, olha só. Explica aí.
Eu tô fazendo jejum intermitente. Aí eu tô muito tempo sem comer.
Então assim...
Aí dá uma leseira.
O Vitor, que já é meio lesadinho, ele tá mais ainda. Então vai ser uma aventura gravar isso aqui, tá? Então vamos lá. Mas se preparem para um caramba que meio grande. Pois bem, sou Isadora, mãe do Samuel de 1 ano e 10 meses de Vitória, Espírito Santo. Quero relatar nossa experiência com os carregadores de bebê. Samuel foi um bebê literalmente de colo. Para terem uma ideia, os seus primeiros 45 dias foi no colo 24 horas por dia, em todas as sonecas e noites. Nem era ruim, porque pelo menos ele dormia super bem, mas precisava estar em contato pele a pele. E nós, que sempre decidimos por seguir suas necessidades, não sofremos com isso. Se era no colo que ele ficava bem, era ali que ele ficaria. E com essa dinâmica, nós também ficávamos bem. Olha que coisa linda. Mas convenhamos que não sobra tempo para mais nada quando se está 24 horas com o bebê no colo. É, aí que o bicho pega.
Rolou complicada.
Nós que conhecíamos sobre esterogestação e sobre os benefícios dos slings, já tínhamos os nossos e já até indicava e ajudava amigos que foram pais antes de nós. Mas... como teoria é teoria e jogo é jogo, não havíamos conseguido usar com o Samuel ainda. Até que uma anja chamada Paula, assessora de baby wearing, foi até nossa casa nos ensinar a usar os carregadores que tínhamos, além de oferecer um dos seus, porque não estávamos atentos e todos os que tínhamos até agora quebravam um galho. Entretanto, não tinha o material mais adequado. Desde que a Paula nos deu a consultoria, tudo mudou. Indico sempre, pois além de ser real e oficial a sua qualidade, também é empreendedorismo materno. Que palavra difícil que for inventar esse empreendedorismo, né? Então conheçam a Grudadinho Sling. Então esse é o arroba dela no Instagram, tá bom? Podem ir lá seguir. Gente, sério mesmo, Sling salvou as nossas vidas. Viramos praticamente sacerdotes da Igreja dos Carregadores de Bebê. Olha isso. Eu até falo que fico até com necessidade sem fralda no enxoval, mas não fico sem sling. Sling é vida! Enquanto mãe, ele me possibilitou liberdade. Com Samuel no sling, eu vou com ele para qualquer lugar sem depender de ajuda. Até naqueles momentos de pico e crises, o sling salvava. Samuel nunca resistiu uma soneca se estava no sling. E até limpar a casa e fazer o almoço com o bebê amarrado é possível. E o Digo virou papai carregadeiro de melhor qualidade. Digo Ferre, inclusive, que já gravou com a gente aqui.
É verdade.
Né? O sling possibilitou a ele uma criação de vínculo com Samuel de forma acolhedora e segura. Ele poderia até não ter o peito para dar de mamar, mas tinha o sling para atender as necessidades de Samuel. Até de concursos e campanhas de amarrações ele já apareceu, já participou, de tão bom que ficou esse negócio. Eu não tenho paciência não, vou dar mais prática mesmo, mas fico babando nas amarrações. Olha isso, o cara tem uma ostentação amarradeira. Ah, importante destacar que Samuel foi um bebê que com 6 meses já pesava 9 quilos e com 1 ano, 12 quilos, um pequeno saco de cimento. Então...
A Eva tem 3 anos, fazendo 4, ela tem 11,5.
Tá...
Saco de cimento.
Então, se não fosse o sling, estaríamos mortos. O único malefício do sling? Pessoas intrometidas. Gente, não sejam essas pessoas. Parecia até piada, eu lá toda orgulhosa de sair de casa com meu filho e vir alguém me falando, tadinho, morro de dó quando vejo um bebê nisso. Cara, eu vou te falar, Esse fim de semana eu tava andando com a Maia numa mochilinha dessas evolutivas e me falaram isso. Ai, tadinha, tá tão apertada aí, eu fico com medo. Eu falo assim,
você quer entrar aqui pra ver como é gostoso?
Não, seu filho, precisa ter medo, cara. O que você tá falando? Você nem sabe o nome dela. Mas vamos lá. Nunca me esqueço do dia que eu respondi. Tadinho de mim que estou de pé nessa fila, ele está sentado no lugar mais seguro que ele conhece, o colo da mãe. Mas foi boa, hein?
É boa mesmo,
hein? Foi uma patada boa. Ah, voadora com pantufa. Ou então, sobre o machismo que vocês citaram. Super real. Uma vez, o Digo estava carregando e uma senhora me puxa no canto para falar, não deixa ele carregar assim, não. Um filho de sei lá quem ficou todo torto por isso. Não tem CNV que dá conta, é verdade. Ah, e para os familiares que acham que ele vai ficar super mal acostumado, não vai querer sair do colo nunca, não se preocupem. Samuel nem fez 2 anos e só quer saber de correr, andar de bicicleta e patinete. E acho que até os 18 anos deixa de pedir o colo.
Ah, eu mando essa pro meu irmão várias vezes.
Ah, é?
Não por esse motivo, mas por outro. Que ela, enfim, ela faz tem um peniquinho dela, né?
Uhum.
E por medo ela não faz com o peniquinho no banheiro, ela faz na porta do banheiro.
Tá.
Que dá ali na sala. E eu deixo de boa.
Uhum.
Aí ele fala, não, Eva, tem que fazer no banheiro, filho. Deixa aí, com 30 anos ela não vai fazer cagada na escala, tá tranquilo. Ela vai fazer no banheiro.
Relaxa, né?
Até os 30 ela se resolve.
Muito bom. Pera aí, fala de novo. Muito obrigado, Isadora. Obrigado mesmo pelo seu carinho. Obrigado pelo fazer aquele jabá de oportunidade com o app.
E mande mais e-mails.
Próximo!
Próximo e-mail. Simone Fabris.
Fabris.
Seria Simone.
Simone.
Simone Fabris. Difícil falar esse nome, né?
Não é? Simone, cara. Acho que é Simone. Tipo a cantora, lembra?
Sim, lógico.
Porque. É?
Não. Sacanagem, lembra assim? Não é dos três lá?
Balão Mágico?
Balão
é
Mágico, isso aí.
Isso aí, deve ser.
Eu cantou com o Raul. Simone Fabris. Não, mentira, gente. Tô zoando assim, eu lembro bastante. Olá, queridos. Me chamo Simone e sou ouvinte do Tricô. Anoia. Achei que era tipo um pensamento, 3 anos, sabe?
Ela escreveu o processo de pensamento dela,
é
isso?
É, porque botou A, aí botou mais ou menos e pensei, mais ou menos 1 ano, entendeu? Eu li errado, desculpa gente, vamos lá. Sou ouvinte do Tricô há mais ou menos 1 ano. Sou mãe do Theo, de 2 anos e meio, casada com o Thiago, porra, outro tá foda, e moro em Toledo, Paraná. O que motivou minha escrita foi ter voltado ao passado. Lá no Tricô 26, especial Dia dos Namorados.
Ó.
Quase são hashtag aqui. Depois de acompanhá-los neste último ano, e já me sentindo como parte da bolha de paternidade / maternidade supimpa, resolvi olhar o que tinha lá no passado e, gente, é demais. Ri horrores. Episódio com direito a latino, Backstreet Boys, Pepe e Neném, Claudinho e Buchecha. Gente, não lembro disso não.
Pô, esse era o fundo musical.
Entendi. Além trilha. De Pedro Gugel é inesquecível.
Pedro Gugel.
Com os recadinhos românticos e áudios bizarros nos extras, que até agora não entendi direito, mas foi muito divertido. Vocês fazem um trabalho lindo e me inspiram demais. Muito obrigada por todo o conhecimento adquirido e reflexões realizadas nesse último ano. Vocês estão no meu coração. Um abraço para vocês e até amanhã. Entre parênteses aqui. Quarta-feira sai conteúdo novo, para minha alegria.
É isso aí. Obrigado, Simone, por ter voltado ao passado e ter visto essa confusão maluca que foi esse episódio.
E boa sorte com o passado, né? Porque lá tem uns episódios que eu não indico.
Eu fico às vezes pensando assim, pô, a gente devia fazer um outro especial Dia dos Namorados, mas eu não tenho muita ideia do que a gente poderia fazer. Alguma coisa diferente, porque assim, as pessoas já sabem a nossa história, mas podia fazer alguma coisa, eu não sei.
Vamos pular um pouquinho isso.
Calma, peraí, vamos cortar. Eu não tô querendo dizer com a gente, mas tipo assim...
Não entendi, vou fazer uma piada mesmo.
Leitura...
Não é nem pra cortar, não.
Ah, não? Ah,
não,
então tá bom.
Só fazer piada mesmo.
Vamos falar uma piada ruim, né?
Não, foi.
Tudo bem. Foi. Então eu queria fazer um negócio tipo, sei lá, um episódio só correr elegante, um negócio bem brega, assim, acho que ia ficar engraçado.
Ah, seria maneiro.
Se você que tá ouvindo essa leitura de e-mails acha que a gente deveria pensar em alguma coisa engraçada por esse Dia dos Namorados desse ano, fala pra gente, ou manda e-mail.
Manda e-mail, mas tem que ser rápido, porque Dia dos Namorados é logo ali.
É isso aí. É, pode, manda suas histórias pra gente, as suas histórias românticas, e pode ser um tricô me ajuda amoroso, olha só, conselhos amorosos do Berto, olha que coisa linda, manda aí, se você precisa de conselhos amorosos pra gente, a gente vai gravar conselhos amorosos no especial Tricô de Paz, de Dia dos Namorados,
e tem dito. Queiroz tem dito.
Obrigado pelo e-mail.
O próximo e-mail é do Herbert Ribeiro. Olá, pessoas. Bom dia. Não, boa noite. Quase boa madrugada. Tudo
não,
bem?
Mentira. Tá cedo ainda.
Tá cedo ainda? Tá bom.
Tá muito tempo.
Meu nome é Herbert. Eu ia falar... Não, eu vou falar... cada vez eu vou falar de uma forma diferente o nome dele. Meu nome é Herbert. Tenho 30 anos, sou de Campinas, SP. Sou casado com a Lua e estamos grávidos de quase 5 meses. Comecei a ouvir vocês há pouco tempo no episódio sobre irmãos. Já tenho muito apreço por tudo que vocês falam nos podcasts e, de certa forma, vocês já são meus guias. Olha que bonito. Muito obrigado. Arranje guias
onde,
melhores.
Né? Você não sabe guiando pra onde.
Arranje guias melhores, cara. Tem gente melhor aí. Na última leitura de e-mails, um ouvinte relatou o dia de nascimento da filha dele. Vocês comentaram sobre a questão da violência obstétrica e sobre a questão de ir ou levar o cônjuge às rodas de mães. Pois bem, comecei a estudar um pouco sobre isso e puxei a Lua junto. Encontramos um grupo aqui na cidade e vamos visitá-la semana que vem. Porém, eu acabei identificando um problema nisso tudo e descobri que esse problema sou eu. Como assim? Minha esposa é durona e pouquíssimas vezes na vida juntos eu a vi chorando. Já eu sou totalmente o oposto. Em vez de glândulas lacrimais, eu tenho cachoeiras de suor embaixo dos meus olhos.
Adorei.
Durante esses estudos, procuramos saber mais sobre a maternidade, sobre o médico, sobre o parto domiciliar, sobre tudo. Durante esses nossos estudos, eu me senti fragilizado sobre os relatos de outras pessoas, tendo até que, por mais de uma vez, parar o documentário ou a leitura, porque estava complicado continuar. Gostaria de algumas dicas para, pelo menos durante o parto, estar do lado dela sendo forte. Obrigado por tudo que vocês já fizeram pela gente. Observação, as vírgulas sonoras são maravilhosas. Olha aí.
Samuelzinho, ó.
Samuel.
Acariciou o cangote dele.
Toma um biscoito, Samuel. Abre a boca aí. Pera aí, toma. Pega. Pega, Samuel. Herbert, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu acho que, cara, não tem muita dica, sabe? Você é uma pessoa que tá mais aberto a essas sensibilidades. E talvez seja interessante você, se você quer uma dica mesmo, se você não faz terapia, pode buscar terapia, cara. Às vezes você consegue entender de onde vem toda essa sensibilidade, para você tentar descobrir quais são os motivos que levam você a ser tão impactado por coisas da vida, né? Você não precisa ser duro como uma rocha, mas também você não precisa desmontar em qualquer situação da vida. Então, às vezes, alguma coisa aí você possa trabalhar. Ou se você perceber que isso é realmente sua personalidade, que é isso, porque assim, eu choro fácil também, então... Vendo a animação da Disney, eu choro também pra caceta, entendeu? Mas eu sei que isso não atrapalha a minha vida, né? Durante o processo lá da gestação da Anne, todas as gestações, isso não me atrapalhou de, pô, ver um documentário, de conseguir conversar ou de conseguir ir atrás de alguma coisa. Se você acha que isso pode atrapalhar, procura ajuda. Acho que é a melhor dica que eu posso te dar.
Na série Hannibal.
Caralho, cara, que isso, Hannibal?
Pois é, o carinha lá, o policial principal, eu não lembro, vem há muito tempo.
O que o cara come cérebro no final?
Isso aí. Ah, na série, não no filme.
Na série eu não sei.
Então, o carinha tinha um probleminha que ele era extremamente super empático. E, inclusive, isso ajudava ele a solucionar os crimes, que ele conseguia se colocar no lugar da vítima perfeitamente.
Olha só.
Interessante isso, né? Fica a dica. Começa a selecionar crimes. E cuidado com canibais.
Então, não sei se... O cara começa o e-mail dizendo que a gente é guia dele. Aí tu manda ele ver uma série de Hannibal, cara.
Mas
ele vai mandar
policial.
Outro e-mail e falou assim, gente, vocês
não
são mais
meu guia. Não, mas ele é policial, ele é policial.
Ah, então tá bom.
Próximo e-mail, Augusto Fattarelli. Pô, tinha precisado do Thiago pra falar que italiano naquele linguagem dele que ele
Fattarelli.
Finge.
Fattarelli!
Tá, resolveu.
Pode ser?
Resolveu.
É que eu só mexi a mão, entendeu? Aí veio o sotaque.
Boa madrugada! Não, ainda tá de noite ainda. Gente, são aqui exatamente 9h48 e 39 segundos.
Que essa porra é o quê? Tu virou Faustão agora?
Ô louco, meu!
Ô louquinho, meu!
O louquinho é muito maneiro. Eu não entendo, mas eu tô engraçado.
Eu também não. Por um momento eu achei que era mesmo uma foto dele criança. Depois caraca, eu demorei pra achar que era.
Olá, amigos. Queiroz, Berto e Victor. Meu nome é Augusto Fattarelli. Sou de São Paulo, pai da Nathalie de 1 ano e 3 meses e casado com a Márcia. Em uma breve introdução, conheci o Tricô quando a Nathalie tinha 9 meses. 6 meses atrás. Foi uma indicação de 2 grandes amigos que ainda não são pais. Que ironia. André e Francis. Um grande beijo para os dois. E para mim foi um turbilhão e um envolvimento meteórico. Em uma semana já tinha escutado os 22 primeiros episódios.
Que isso,
e bicho. Logo enviei um e-mail que nunca foi lido ou respondido. Porra, tem que acabar com o e-mail. Riso, riso, riso. Acaba
olha,
não.
Olha, culpa lendo, de quem? Ó. Culpa de quem tá lendo aqui.
Neste e-mail, eu descrevo como eu me identifiquei com vocês. Vocês com V maiúsculo, inclusive, ó. Dou minha visão geral para os temas recorrentes da época. Acho que sobre parceria. E falo sobre a linda e feliz coincidência de que uma das pessoas que edita, ou editava, ser uma amiga que eu nutro uma admiração e o maior e mais puro carinho, a Ana Clara Fonseca. Clarinha S2.
Clarinha.
Que há muito tempo não tenho contato. Após isso, na semana seguinte, virei um apoiador e continuei a maratona na medida do possível. E é mágico ver a evolução. Aquilo que todas as vezes vocês dizem que antigamente era muito ruim e agora é muito bom, acredito que para quem maratona não sente tanta diferença, porque sempre foi bom e fomos evoluindo juntos. E isso é verdade.
É, que bonitinho.
O problema é ouvir agora e voltar. Eu acho que isso é meio prejudicial à saúde.
Será?
Não sei. Acredito que sou uma pessoa muito melhor hoje do que era quando iniciei essa maratona, lá 6 meses atrás. Sei que tenho muito a crescer ainda, mas fazer essa maratona foi uma desconstrução e construção constante. Qual o vício da manhã?
Não, isso foi um grande desafio que você ganhou, cara. Você conseguiu falar isso sem errar.
Sem errar, né? As letras de manhã não tilt. Opa, era ponto. Tá faltando o ponto final ou a letra manhã tá errada?
A leitura fica truncada, né? Que você acha que é um ponto?
Assim, né?
Ai, caralho.
O que são os episódios com o Fred? Os episódios afro 1 e 2. Os de paternidade e maternidade homoafetiva. Paternidade trans. E o sobre autismo? Pai de menina. E tantos outros que poderia citar um a um aqui. E vá... É TNC mesmo, né?
TNC.
É. Vá TNC, mano. Só a porrada atrás de porrada e os malditos cortadores de cebola para todos os lados. Pois bem, que maiúsculo, cara.
Então, peraí, contextualizar aqui o e-mail dele, talvez por causa do corretor, em algumas palavras no meio da frase estão vindo em maiúsculo.
Algumas,
isso
muitas.
Tá...
Pelo menos isso na minha cabeça.
Isso tá afetando aqui o raciocínio do menino que tá em jejum intermitente, não come há 12 horas. 12 horas?
Agora? Agora são... Não, agora são 12 horas. Pois bem, nesse tempo todo, fui pouco a pouco tentando lidar com os meus sentimentos. Estou buscando terapia para me auxiliar nesse aspecto. Muito bom.
Opa!
Procurando conhecer melhor a CNV, o que tem me ajudado muito com o meu relacionamento com a minha esposa, e me aprofundado mais na criação com apego. Nota! Por ser um pouco ansioso, estive procurando o livro Queiroz em livrarias e não encontrei. Ponto positivo para você, porque senão aqui está vendendo muito, e negativo para mim, pois vou ter que comprar pelo site e esperar o correio me entregar. Procurei participar mais no grupo de apoiadores do WhatsApp, utilizando até para um desabafo sobre o trabalho, e fui abraçado por toda essa galera supimpa. Um beijo para cada um deles também. E até participei do que até agora foi minha maior recompensa, da série de mensagens na garrafa. Agradecendo o áudio e volto a agradecer ao Queiroz por esse exercício que me fez um bem danado. Bom, sem mais delongas... Mentira, tem mal e-mail pra caramba aí daqui. Sem mais delongas, e para não parecer muito piegas, vou encerrando por aqui. Mas não sem antes agradecer os três por fazerem parte da minha vida nesses 6 meses e daqui por diante. Sei que talvez vocês não tenham essa percepção e até achem estranho às vezes todas essas pessoas desconhecidas para vocês conversando como se já fossem íntimos. Mas esse é o efeito do trabalho de vocês. Imaginem que nesses 6 meses eu escutava o Tricô, se não semanalmente, diariamente e às vezes até mais do que um por dia. Me mantive fiel a essa maratona. Então hoje, antes de escrever esse e-mail, finalizei o episódio 71 do Tricô. Finalizei. Disparei aqui do nada. Finalizei o episódio 71, o Tricô Talks 33 e a mensagem na garrafa da Amanda Gonzaga. É uma frequência maior até do que a frequência que eu vejo de meus melhores amigos. Por isso mesmo, não sendo na real, me sinto parte desse grupo de vocês. De novo, muito obrigado. Um beijo e um abraço enorme. Enfim, PS. Sei que vocês adoram quando alguém manda... Quando alguém que maratona vai lembrando as hashtags antigas. Porém, eu não lembro de nenhuma. Porque minha memória é uma bosta. Então só foca o hashtag foda-se Bolsonaro. PPS. E nem sei se esse e-mail pode ser considerado grande. Mas se for, foda-se. Não
que
vou pedir
isso,
desculpas,
cara?
Já que nunca leram o meu primeiro.
Justo. Uma nota de
justo,
mágoa
gostei,
aqui, né?
Muito justo.
Augusto, eu não sei se eu agradeço primeiro ou se eu peço desculpas. Então... cara, valeu, obrigado por você mesmo, pelo seu carinho. Você
muito
faz parte,
mesmo.
Sim, do grupo. Cada um que ouve se identifica Vocês fazem parte. Vocês fazem com que a gente esteja aqui cansado. Eu até com a minha voz zoada ainda, que não me recuperei da última gripe. Então, vocês fazem parte disso sim, tá? Vocês fazem isso possível também.
E você não sabe como a gente fica feliz de ler um e-mail desse.
Pois é, pois é. A gente ficaria mais feliz se ele lembrasse da hashtag antiga? A gente lembraria. Mas a gente empatiza, porque a gente tem memória fodida também? A gente também empatiza.
Caramba, que e-mail grande!
Com isso, finalizamos nossa leitura de e-mails. E...
Aê!
Porra, cara.
Tempo recorde sem Berto.
Tá bom, hein? Tá ótimo. Sem Berto, tudo é mais produtivo, né, cara?
Tudo é mais produtivo.
Então é isso. Um beijo até amanhã do nosso... A gente vai dar spoiler do que vai ser o nosso programa de amanhã?
Nem fudendo.
Tá vendo aqui, não?
Não,
então, tá
porque
bom.
Quem spoiler leva porrada no cinema. Quem dá spoiler.
Tá bom, então. Um beijo até amanhã.
Bom dia, Supimpa.
Valeu. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.